Giro Brasil 61. As principais notícias da semana do portal Brasil61.com.
Olá, está no ar mais um episódio do Giro Brasil 61, o podcast que leva as principais notícias da semana até você para se atualizar com os principais fatos e acontecimentos. Eu sou Paloma Custódio, hoje na companhia do meu colega nesse bate-papo informativo, Thiago Marcolini. Tudo bem, Thiago?
Tudo jóia, Paloma. E você?
Comigo tudo beleza. Vamos aos destaques de hoje. Brasil negocia a compra de vacinas contra a varíola dos macacos.
Gestores devem registrar dados da etapa inicial do censo escolar até 1º de agosto.
As inscrições para o ProUni e o FIES começam a partir da próxima semana.
E pesquisa mostra ampliação do uso do Pix como forma de pagamento.
O nosso giro começa com informações sobre a varíola dos macacos, que tem preocupado o mundo inteiro com o aumento de casos. Só no Brasil já foram confirmados mais de 800. Por isso, o Ministério da Saúde iniciou as negociações com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, para aquisição da vacina contra o vírus.
A pasta trabalha com um quantitativo de cerca de 50 mil doses iniciais, a depender da capacidade de produção do fabricante e da capacidade de aquisição. A Organização Pan-Americana de Saúde, braço da OMS, já está em tratativas com o fabricante para que a população seja vacinada o mais breve possível. Segundo a organização, o surto ainda pode ser controlado e o risco de transmissão é baixo.
A transmissão da varíola dos macacos ocorre pelo contato próximo com lesões, fluidos corporais e gotículas respiratórias. Objetos, roupas e superfícies utilizadas pelo infectado também podem ser contagiosas. A infectologista Joana Dark orienta sobre como se prevenir.
Os principais cuidados para a gente se prevenir contra o monkeypox ou varíola do macaco é evitar ter relação sexual ou contato íntimo com pessoas que têm as lesões de pele sugestivas, né, que são as manchas vermelhas que evoluem para pústulas, né, umas pequenas vesículas com pus. É evitar beijar, abraçar, ter relação com pessoas doentes. Estar sempre higienizando as mãos com água e sabão ou álcool gel. Não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos e objetos pessoais.
Bolhas na pele, dor de cabeça, febre alta, dores musculares e fraqueza profunda estão entre os principais sintomas da doença. A taxa de letalidade varia entre 3% e 6%.
Atenção, gestores municipais e estaduais. O prazo para preencher as informações sobre a primeira etapa do Censo Escolar 2022 termina no dia 1º de agosto. O acesso deve ser feito no sistema EducaCenso, que solicita dados como informações de escolas, turmas, alunos e profissionais da educação em sala de aula de todos os estabelecimentos públicos e privados de educação básica e educação profissional.
O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica. A Confederação Nacional dos Municípios ressaltou em nota que essas informações servem de base para a distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A gestão dos programas federais da educação, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e o Programa Dinheiro Direto na Escola, também depende desses dados.
Ainda sobre educação, interessados em uma bolsa de estudos em instituições privadas de ensino superior ou que pretendem financiar a graduação, devem ficar atentos aos prazos. As inscrições do ProUni vão de 1º a 4 de agosto e as do FIES de 9 a 12 de agosto.
Para se inscrever no ProUni, o candidato precisa ter participado do Enem 2021 e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das 5 provas do exame. Não serão aceitos candidatos com nota zero na redação do Enem. Além disso, para garantir bolsa integral, é preciso comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade, é preciso comprovar renda familiar bruta per capita de até 3 salários mínimos.
Já para o FIES, o candidato deve ter feito o Enem a partir da edição de 2010, com nota média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. É necessário também comprovar renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Os interessados podem acessar o site acessounico.mec.gov.br.
Brasileiros estão aderindo cada vez mais ao Pix.
É tão prático, né, Thiago? Eu confesso que praticamente faço todos os meus pagamentos com o Pix.
Além disso, a taxa de transferência é gratuita. Segundo uma pesquisa da consultoria Capco, 66% dos entrevistados já fizeram pagamentos para profissionais liberais e trabalhadores informais via Pix, e 72% das transações são feitas entre pessoas físicas.
A pesquisa também mostra cenários que podem ser estudados para melhorias da ferramenta. A possibilidade de parcelar compras com o Pix, por exemplo, está nos planos do Banco Central para 2023. Quase metade dos entrevistados do levantamento indicam que ficariam mais propensos a migrar dos pagamentos em cartão para o Pix com esse parcelamento.
66% dos entrevistados ainda preferem cartões de crédito ou débito, por causa dos sistemas de recompensas como programas de fidelidade, descontos e cashback.
O Giro Brasil 61 termina aqui. Acompanhe a gente nas próximas edições. Tchau!
Bom fim de semana e até semana que vem!
Você ouviu Giro Brasil 61, as principais notícias da semana do portal Brasil61.com.